10 horas 33 minutos no horário de Brasília. Hoje é sábado, dia 26 de outubro de 2019. A gente continua aqui a conversa com a psicóloga Ana Paula. E você falava dessa relação com os pais, né? Você acredita que falta mesmo, então, essa proximidade, né? Essa conversa mais dos adolescentes e talvez pelos pais trabalharem tanto, estar tanto ausentes, falta essa relação mais pessoal?
Assim, Fran... Tati, a relação, ela, na adolescência, a gente tende a ter uma certa aversãozinha aos pais, né? Vamos combinar, né? Os pais nos ditam comportamento, mas é normal, é esperado esse certo distanciamento dos pais. Então, já cabe aos pais saber que, na adolescência, existe um processo natural de distanciamento. Então, você tem que ter mais cuidado, redobrar a atenção com relação a isso. E, às vezes, o seu filho não vai chegar para você se queixando. Às vezes, você vai perceber uma deixa, ele mais isolado, mais retraído. Às vezes, começa a ter mudanças no temperamento. Aquelas frases, elas... Né, quero dormir para sempre, sabe? Enquanto o pai olhar para o seu filho, quanto tempo você tem olhado para o seu filho, né? Às vezes tem gente que só vê quando está dormindo. Isso é uma realidade que eu sei que é difícil, que sei que é uma realidade de muitas famílias. É muito sério o que a gente está falando aqui, mas quando a gente fala sobre suicídio, falar sobre vida é sério. Porque os filhos, eles merecem e necessitam da nossa atenção. Muitas vezes, a forma como alguém pede amor, ela é totalmente aversiva. Tu quer ir pra longe daquilo. Parece que o que ele tá pedindo não é aquilo. Mas, às vezes, as pessoas não sabem como pedir esse amor, né? E acaba tendo discussões, conflitos. Muitas vezes, entram em contato com o uso de substâncias, com drogas, com o próprio alcoolismo, né? Que acaba contribuindo para que esse humor deprimido, ele piore. Quando uma pessoa... A depressão, ela é um dos principais fatores atrelados ao suicídio. O uso de substâncias psicoativas, de drogas, de álcool, vai ser o segundo. Então, se você... Quantos adolescentes começam, né? O uso de bebidas na adolescência, o uso de drogas, tem a experiência. Então, conscientizar os filhos sobre isso, sabe?
E a bebida é algo mais comum de você poder esconder dos seus pais do que um outro uso de química.
Muitas,
né,
vezes tem em casa, né? Uhum. Então, os pais, os cuidadores, quando a gente fala de pai, falo de todos os cuidadores, das pessoas que têm um vínculo com esse jovem, né? Pra poder prestar esse olhar, saber que o jovem, ele tem sim essa necessidade de pertencer a um grupo, sabe? Às vezes, seja ele... A gente vê as tribos, né? Então, é uma necessidade. E se eu tenho necessidade de pertencer a grupos, quão maior é a minha necessidade de se sentir aceito na minha família? Como eu sou, pela forma como eu sou, com o meu estilo? A gente sabe que tem aquela fase dos cabelos, né?
É algo, tem algumas que não passam.
É algo que a gente já viveu. Talvez a gente não podia fazer mecha, pintar, mas... Usava papel crepom, não é verdade? Então, assim, faz parte do jovem essa tendência a se sentir inserido em grupos. Às vezes, quando está muito isolado, o que está acontecendo? Como que está sendo meu filho? Quando a gente conversa com professores, com pessoas atreladas à área da educação, não é no ensino médio, não é... Muitas vezes, no início da educação mesmo. Quando os pais, às vezes aqueles pais que mais precisam, não aparecem na escola.
Uhum.
Então, esse é necessário, é importante. E como a gente fala, o suicídio, ele é algo que hoje está acontecendo, mas ele pode estar atrelado a coisas desde a infância, adolescente. Nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidades básicas que precisam ser supridas. E aquelas relacionadas ao vínculo, por isso eu falo, pai, mãe, beije, amasse seus filhinhos, sabe?
Uhum.
Demonstre afeto, porque às vezes a pessoa tem amor, mas ela não consegue, sabe? Tem uma dificuldade, tá? Tati, de demonstrar esse afeto. E isso é muito importante. A gente precisa, sim, conceder autonomia aos filhos. Mas, às vezes, tem jovens que estão carecendo de limites. O limite, ele também é uma prova de amor. Ele é necessário e
muitas vezes
bem.
Esses pais não dão um limite justamente por um sentimento de culpa.
Uhum. E outra coisa, muitas vezes os pais não falam sobre isso com medo de, se eu for falar de suicídio, meu filho vai acabar matando, mas não. A gente sabe que as campanhas, por exemplo, a gente está vivendo o Outubro Rosa, né? A gente já teve campanhas com relação ao HIV, isso... As pessoas saberem sobre o tema, saber que você pode pedir ajuda, saber que existem recursos. Hoje a gente tem o CVV, o CVV, para quem não conhece, ele é um canal telefônico que presta serviço, não são só psicólogos, são voluntários que fazem essa escuta emergencial de pessoas em momentos de crise, de ideação suicida. Esse canal é o 188, qualquer pessoa que tô precisando de falar com alguém, não tenho ninguém para falar, pode entrar em contato por esse canal. Na nossa cidade, existem voluntários que atendem diariamente, mas é algo que abrange todo o Brasil, né? Então, às vezes a gente não sabe como falar sobre, mas se a gente tem uma informação sobre esse tema, a gente consegue naquela hora, poxa... mas você já viu falar que tem o tal de CVV aí, 188? Você liga, conversa. Às vezes, naquele momento, a pessoa não vai nem demonstrar interesse. Mas, de repente, um pouco depois que você saiu, ela acaba ligando e conversando, né? E também essa rede de apoio, porque quem já fez a experiência de ligar no CVV vai ver que, às vezes, vai te atender uma pessoa lá de Manaus. Isso aproxima pessoas. E a gente precisa desse rosto multidisciplinar trabalhando com relação ao suicídio.
E é um conforto. Parece que uma pessoa estranha, talvez essa sensação que eu tenho, que quando você vai conversar com uma pessoa estranha, é muito mais fácil para você abrir alguns sentimentos do que com alguém que está próximo.
E isso é verdade, Fran, por causa do julgamento. Por causa dos preconceitos, por causa porque quem tá passando por uma situação assim, muitas vezes ela quer ser ouvida, ela quer ser amada, quer ser compreendida, então o julgamento, dizer o que você tem que fazer, nem sempre é a melhor solução, né?
Uhum.
Então você orientar essa pessoa a procurar ajuda, seja psicológica, seja psiquiátrica, nas unidades de saúde do município. Hoje em dia a gente sabe que às vezes a pessoa não tem condição financeira de procurar ajuda, mas hoje a gente tem tantas formas. Tem aí o CVV 188 que eu acabei de mencionar. A gente sabe que tem o serviço psicológico prestados em universidades que são gratuito. A gente sabe que tem algumas instituições religiosas que contam com profissionais que auxiliam nesse sentido. E são pessoas extremamente capacitadas para poder estar te direcionando. Então, primeira coisa, romper com a vergonha de pedir ajuda. Se permitir ser alcançado por essas pessoas que querem ajudar, né? Para poder trilhar nesse caminho. Porque é só o fato de você falar para essa pessoa. Quando uma pessoa está muito deprimida, há uma alteração psíquica na mente dela. Então, nem sempre ela... Às vezes, ela até sabe disso. Mas naquele momento de angústia, de sofrimento, que isso está aflorado, está intensificado, a gente acaba não lembrando disso. Então, isso é fundamental. Isso salva vidas, né? Essa conversa que a gente está falando hoje... A gente aqui está em poucos no estúdio, mas eu tenho certeza que muitas pessoas acabam atreladas a essa realidade. Os estudos vão dizer que para cada pessoa que tem ideação, que tenta suicídio, para que se suicida, tem no mínimo de 6 a 10 pessoas envolvidas, né? Então, é muita gente, né?
Tá certo, doutora. 10h42, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Música.